o Diário do Transporte, cobrindo aqui o evento da ANTUR e também da Fresp, conversando um pouquinho sobre o fretamento no estado do Paraná. Nosso contato é com o André Isaac, que é vice-presidente da Sinfretiba, que é o sindicato que reúne as empresas de fretamento no estado do Paraná, e também com Emerson Imbronizio, que é diretor comercial da Rimatur. Começando com o André, para a gente dar uma perspectiva geral do mercado do Paraná, como que está em relação à crise econômica e quais são as perspectivas no estado agora? Já há um sinal verde, já há um sinal de melhora?
Olha, acredito que foi um ano bastante difícil, né? Houve retração tanto em renovação de frota, né? Compra de veículos. As empresas que nós atendemos diminuindo a demanda, né? Cortando linhas, cortando turno. E principalmente querendo diminuir o tamanho dos veículos, né? Como se fosse possível a gente simplesmente cortar um ônibus no meio e cobrar metade do custo. Mas agora no final do ano já tem sinalizado a melhora, tanto na questão do eventual, no turismo, a procura aumentou. As empresas acho que também já chegaram ali no limite delas e pelo menos duas que eu atendo já sinalizaram que estão voltando a contratar e pedindo inclusões de pessoas nas rotas, né? O que isso nos motiva, né? E já sinaliza que estamos saindo daquela fase ruim, né? E podemos já planejar um 2018 com certeza com crescimento.
André Isaac, que além de ser vice-presidente do Sinfretiba, também é diretor proprietário da Visânia.
Visânia Turismo, exatamente. Empresa de 30 anos que atua na região de Curitiba.
E outro operador, o Emerson, que é diretor comercial da Rimatur. Emerson, a gente estava conversando no off, né, como falam os jornalistas, quando a gente não estava gravando. No momento do início da crise até agora, quanto que a Rimatur sentiu? Qual era a frota?
Bem, no início da crise para nós começou em 2014, de lá para cá a gente teve uma redução de 120 veículos na frota, enxugou 120 veículos, uma queda de mais ou menos 30% do nosso faturamento. Levamos 2 anos para conseguir comercializar esses veículos, vendê-lo para o mercado, agora já conseguimos vender tudo e esse, acredito assim, ano 2018 vai ser um ano de renovação de frota. Começa a renovar a frota. Ficamos 2 anos sem renovar por conta de muito ônibus para venda, né? E agora, já vendido isso, superado essa etapa, agora devemos voltar à renovação de frota. O mercado lá, que eu atendo 54 indústrias, já estabilizou, deixou de cair, já estão contratando, mas ainda contratações pequenas, que é possível acomodar dentro da mesma frota. Ainda não há crescimento de frota. Eu acho que vai haver renovação nesse primeiro momento.
Você falou 2 anos para vender os ônibus usados. Mercado de ônibus usado também estava ruim?
Muito ruim, muito ruim. 2016 foi horrível, 2015 também foi um ano difícil, e agora 2017 começou a vender bem melhor. É um ano que já está vendendo, acho que todo mundo precisou renovar, começou a comprar.
A Rimatur, que hoje está com 440 veículos, né? Qual a proporção entre grandes, pequenos?
Hoje a nossa frota é bem distribuída, mais ou menos 30% de cada modal, de cada tipo. Seria van, 30, 33%, micro também e ônibus também. E atuamos 90% no transporte fretado contínuo.
E a Visani, qual é a frota? Ela também teve que trocar ônibus grande por ônibus menor?
A frota hoje são 14 veículos, nessa proporção, realmente, acho que o ônibus um pouco mais, 40% ônibus, né? Então praticamente 6 ônibus, e eu tive que, digamos, parar veículo, né? Ônibus, ficou ali no pátio, ficou de reserva, e utilizando mais vans e micro-ônibus até pela necessidade de redução de custos, né?
O transporte eventual também sentiu ou foi dentro da possibilidade, o entre aspas, salvador do momento?
O transporte eventual não sentiu muito, não. Até porque a nossa atuação é menor, a gente não sentiu um grande impacto nisso. Continuou a demanda regular. A gente sentiu muito em eventos. A gente atuava bastante em eventos lá em Curitiba e essa parte de eventos, congressos, seminários, isso caiu bastante também durante esses 2 anos. Está começando a retomar, mas foi uma coisa que a gente sentiu bastante, foi eventos.
Conversando com André Isaac e também conversando com Emerson Imbronizio, sobre o setor de transportes e passageiros e fretamento no Paraná. Como que é essa divisão, André, entre o eventual e o contínuo lá no estado do Paraná?
Olha, olhando de dentro do sindicato, as empresas, né, que participam ali, elas atuam maciçamente no contínuo, né, atendendo empresas. Poucos são aqueles que exclusivamente atuam no turismo. Geralmente, os empresários, grande parte são pequenas empresas, né? Então, tanto a Rimatur ou outras 2 empresas que são as maiores, são empresas pequenas e no máximo médio porte, que utilizam os veículos durante a semana atendendo empresas e eventualmente fazem o turismo no final de semana, né? Que é o eventual. Aqueles que exclusivamente vivem do turismo eventual realmente tiveram bastante dificuldades, né? Só que eles têm veículos de maior porte, né? Os trucados, LTs e tal. Esses tiveram dificuldade em se manter. E a gente até sabe de relatos de empresas deixando de contribuir com o sindicato por dificuldades, se desligando do sindicato, vendendo veículos. Então foi um ano assim bastante difícil, mas o raio-x que a gente faz é que a maioria que tem o contrato com o eventual, com as empresas, estão conseguindo se manter e manter esse eventual, que não é a principal atividade, né?
Não é a principal atividade, mas acaba sendo uma atividade nesse quadro complementar e mais segura. Em relação aos investimentos, e até a gente ia falar sobre a acessibilidade a partir do dia 1º de julho, isso se não houver nenhum outro entrave, haverá aí a necessidade dos ônibus já saírem de fábrica com os elevadores no lugar das cadeiras de transbordo. Como que o Sinfretiba vê isso e como que a Rimatur vê isso? E a Visani também, o papel da
O Sinfretiba tem participado ativamente aí dos debates, das reuniões, e a nossa bandeira é que nós devemos ser desconsiderados dessa legislação, tendo em vista que é um transporte privado, né? Não é um serviço público delegado que tem que dar. Então a pessoa tem a opção de escolher a empresa atende os requisitos e as necessidades delas. Até porque a quantidade de pessoas e a quantidade de demanda, nem mesmo as próprias entidades que representam sabem quanto é. Eles não sabem dizer, precisa pelo menos ter 1 a cada 100 ônibus. Nem eles não sabem esse número. Então a gente tem defendido que o transportador de fretamento deve ser excluído, né, dessa exigência, né, justamente por esse motivo que eu falei.
E é um transporte sob demanda, né, Emerson? Então a gente poderia, por exemplo, ter só uma parte da frota com acessibilidade, porque já se sabe basicamente quem é o cliente. É diferente do urbano, que você coloca o ônibus na rua, você não sabe quem é que vai pegar esse ônibus, né? No fretamento já tem já mais ou menos essa ideia, né?
Sim, hoje eu tenho 1 cliente só que eu atendo, que eu tenho um veículo adaptado, uma van, eu transporto 3 cadeirantes. E eu vou buscar esses cadeirantes em casa. Devido à dificuldade do cadeirante se locomover até o ponto da linha, ele não consegue chegar na linha e dar o embarque. É muito difícil também o motorista parar o ônibus e acionar o elevador, trancando a pista. Então é uma coisa que a gente vê que no fretamento contínuo não faz a menor necessidade ter o carro adaptado. É melhor você ter uma van adaptada e buscar a pessoa em casa e fazer um transporte exclusivo para eles do que ficar trancando a rua por não ter estrutura para acionar uma cadeira.
Perfeito. Mais alguma coisa que o André, que o Emerson queiram acrescentar?
Não, somente parabenizar e elogiar a iniciativa, né, da Fresp, da Antur, mesmo um ano de tanta dificuldade, realizar o evento, né, e trazer o debate para que a gente saia das nossas garagens, né, saia do nosso mundinho para ouvir um pouco de opiniões de pessoas de fora, nos motivando, nos incentivando a não parar e a ter a coragem de continuar empreendendo e gerando emprego, gerando riqueza, né, para o nosso país.
Emerson?
Eu gostaria de falar até da acessibilidade, né? Hoje a Rimatur tem 3 veículos adaptados, acessíveis. Uma van, um micro-ônibus e um ônibus, né? E a busca disso é muito pequena, a demanda é muito pequena, mas eu acabei tendo um carro de cada, optamos por ter um de cada, para buscar esse cliente, mas é muito baixa a demanda. Eu tenho um LED que é acessível, esse carro tem 1 ano de empresa, utilizou a cadeira 1 vez só. É, que ele foi contratado por um grupo, uma orquestra, que tinha uma pessoa deficiente que ia tocar numa outra cidade, eles buscaram uma empresa que tinha o veículo adaptado para fazer isso. Então, só uma vez só foi utilizado. Eu acho que não dá para ser na totalidade da frota, né? É um custo muito alto para as empresas e desnecessário, que não vai ser útil, né? Então, acho que isso precisa ser repensado, não dá para ser nessa proporção, tem que ser cota. Eu acho que o fretamento tinha que ser excluído disso, e a empresa que quiser buscar esse nicho de mercado, ela investe nesse nicho de mercado, né? E não por obrigatoriedade, e sim por iniciativa da empresa buscar um mercado que possa ter aí emergente na sua cidade.
Perfeito, a gente agradece bastante as participações aqui no Diário do Transporte.